Bem-vindos ao podcast Hacker News Diário da Bri. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. Hoje temos uma edição carregada. Vamos falar do custo real da corrida da IA, que envolve dívida bilionária e contas de luz cada vez mais altas. Nova York acaba de se tornar o primeiro estado americano a impor uma moratória a data centers. E tem também aquele caso do Cursor Zero Day, em que a divulgação completa foi a única proteção que sobrou.
Vamos passar ainda pela tendência de modelos de IA cada vez menores e mais baratos, incluindo um de 27 bilhões de parâmetros a rodar no telemóvel e Reinforcement Learning por apenas 1.300 pandas. E na saúde, cientistas indianos produziram um atlas 3D mais detalhado do tronco cerebral humano.
E na Austrália? Os varejistas de energia agora são obrigados a oferecer 3 ads de eletricidade grátis durante o dia. Ficam connosco que isto vai ser uma conversa e tanto.
A Nost AI entrou no ar pelo Hacker News como parte do lote S26 da Y Combinator. Os fundadores são o Shubham e o Part, amigos de infância. Eles atacam um problema que só cresce. Como extrair feedback real de conversas entre humanos e agentes de IA?
Essa é uma dor concreta. As métricas tradicionais, cliques, conversão de funil, simplesmente não funcionam quando a interface é linguagem pura. Você pode ter um agente tecnicamente impecável e ainda assim o usuário abandonar a conversa frustrado.
Exatamente. E o que a Agnost faz é ler transcrições de produção e encontrar falhas comportamentais. Não depende de formulário de feedback, quase ninguém preenche. Ela detecta sinais implícitos, o usuário xingando o agente, é o que chamam de rage prompting, reformulando o mesmo pedido várias vezes, corrigindo constantemente o bot.
E também detecta pedidos de funcionalidades que nem existem ou o abandono logo após uma resposta que, tecnicamente, estava correta. A tese central é que a engenharia de produto enxerga latência e tracing, mas fica cega para o porquê do comportamento real do usuário.
E isso se agrava com a quantidade absurda de diálogos que esses agentes geram. O sinal se perde no ruído. A Agnost oferece uma demonstração interativa sem cadastro. A promessa é ambiciosa: transformar ruído conversacional em inteligência acionável. Mas fica a pergunta: até que ponto vasculhar essas conversas levanta questões de privacidade?
Sem dúvida a eficiência dos agentes, vamos falar da conta real que sustenta tudo isso. Um relatório do Banco de Pagamentos Internacionais, o BIS, acendeu um alerta. O motor financeiro do boom da IA está migrando de dinheiro de venture capital para a dívida.
Isso é grave. O BIS identificou esse movimento de fluxos de caixa para endividamento como um dos maiores riscos para a economia global. Não é um relatório qualquer e ecoa uma fragilidade sistêmica que os reguladores estão monitorando de perto.
E enquanto os laboratórios tomam dívida, quem já está pagando a conta é o consumidor. Saiu na Fortune numa análise do diretor de estudos energéticos Theodore J. Curry. Os centros de dados já inflacionaram as tarifas de eletricidade nos Estados Unidos em de 3 bilhões.
23 bilhões. O custo da infraestrutura física para treinar modelos está sendo socializado. As famílias estão pressionadas para sustentar uma tecnologia cujo financiamento se torna cada vez mais arriscado.
E as duas faces da mesma moeda. De um lado, a dívida dos laboratórios de IA. Do outro, a fatura de luz pública. É a conta real da corrida da inteligência artificial chegando na casa das pessoas.
E falando em conta de luz e centros de dados, Nova York acaba de tomar uma decisão que não tem precedentes nos Estados Unidos. O estado impôs uma moratória à construção de novos data centers.
A notícia é da Reuters. Nova York é agora o primeiro estado americano a frear esse avanço. O argumento oficial cita a pressão sobre a rede elétrica e preocupações ambientais. O consumo massivo de energia e água por essas instalações está ameaçando o cumprimento das metas climáticas do estado.
E isso expõe um conflito que está longe de ser resolvido. De um lado, a corrida tecnológica das big techs, que demanda cada vez mais infraestrutura. Do outro, comunidades locais que questionam o impacto no uso da terra e a competição por recursos energéticos com residências e outros setores.
Embora seja uma medida pioneira, ela sinaliza algo maior. Autoridades estão começando a reavaliar o equilíbrio entre desenvolvimento econômico da IA e sustentabilidade. Essa pausa em Nova York pode ser o começo de uma onda regulatória mais ampla.
Vamos para um caso de segurança que reacende um debate antigo. O Cursor, editor de código que integra Claude e GPT, teve uma vulnerabilidade Zero Day revelada publicamente em julho. O pesquisador foi Aaron Portnoy, da MindGuard.
A falha estava no mecanismo de atualização automática. Um ataque man in the middle poderia injetar código malicioso direto no ambiente do desenvolvedor. Estamos falando de comprometer projetos, segredos, ambientes de produção.
A gravidade se amplia porque o Cursor opera no centro do fluxo de trabalho, com acesso a bases de código e terminais, e é usado por mais de 1 milhão de programadores.
O problema não é só a falha. O cronograma é que preocupa. A descoberta ocorreu em junho de 2026. Houve notificações privadas, mas a correção não foi publicada. Após semanas sem resposta concreta do fornecedor, que, segundo o relato, minimizou o risco, Portnoy decidiu pela divulgação completa.
O argumento dele é que o silêncio era mais perigoso do que a transparência. Os usuários estavam expostos e sem mitigação. E isso reacende o debate. Qual é o prazo razoável para divulgação responsável quando ferramentas de IA estão profundamente embebidas na cadeia de suprimentos de software? Milhões de terminais viram vetor de entrada para ataques à cadeia.
Agora, duas inovações que mostram o outro lado da moeda. Eficiência radical. O Bonsai 27B, desenvolvido pela PrismaML, é o primeiro modelo com 27 bilhões de parâmetros que roda diretamente em um celular.
Isso é notável. Um modelo dessa classe normalmente ocupa 54 GB em precisão de 16 bits e exige compressão pesada para qualquer execução local. Mas o Bonsai 27B sustenta raciocínio em múltiplas etapas chamadas estruturadas de ferramentas, tarefas de visão e ciclos de agente de computador coerentes. Tudo isso era considerado impraticável para um telefone até agora.
E tem mais. Um segundo projeto, chamado A-Trains A, mostrou um agente treinado com aprendizado por reforço cuja função é treinar outros modelos automaticamente. O custo computacional, aproximadamente dólares $1.030.
Juntas, essas inovações deslocam a fronteira da eficiência. A execução móvel elimina a dependência de data centers para inferência complexa. E o treinamento acessível reduz a barreira financeira para pequenas equipes construírem agentes especializados do zero. É a democratização da IA acontecendo em tempo real.
Vamos dar um passo atrás e olhar para as ideias que estão moldando o futuro. Demis Hassabis, CEO da Google DeepMind, publicou um manifesto onde afirma que a inteligência artificial geral está a poucos anos de distância. Ele apresenta um quadro para uma IA de fronteira segura e descreve este momento como um ponto de viragem na história humana.
Em contraste, um ensaio de Yen Jun fez barulho no Hacker News. O título é provocador. Estamos descarregando demasiado o nosso pensamento na IA? A autora reflete sobre a perda de autonomia, sobre o valor de pensar por nós próprios, desde decisões triviais até as mais complexas.
E há uma terceira voz nesse debate. O laboratório Thinking Machines defende um futuro construído por humanos, onde a IA serve para estender a vontade e o julgamento humano. A proposta é de um alinhamento descentralizado, moldado continuamente pelas pessoas que utilizam os modelos, em vez de modelos congelados e treinados centralmente.
Três perspectivas que formam o pulso filosófico da semana. Hassabis no topo da pirâmide com um plano de segurança. Yen Jun questionando se já entregamos demais. E o Thinking Machines propondo que o poder fique nas mãos de quem usa. O debate sobre para onde a IA vai nunca esteve tão vivo.
E falando em segurança, temos duas propostas que atacam o problema de lados opostos. O Codex, assistente da OpenAI no GitHub, começou a criptografar os prompts enviados para subagentes. Uma issue do repositório mostra que instruções sensíveis, segredos de API, lógica proprietária, agora são protegidas em vez de trafegarem legíveis.
Mas isso gera uma tensão interessante. O agente ganha liberdade operacional, mas o usuário perde visibilidade sobre o que ele instrui a terceiros. É o dilema entre autonomia e controle.
Enquanto isso, o pesquisador Gwen Brunwen publicou Guardian Angels. A proposta é radical.
criar LLMs ultrapersonalizados que emulem os valores, preferências e a própria personalidade do usuário, funcionando como procuradores digitais.
O ensaio sugere combinar a avaliação dinâmica do modelo com aprendizado ativo e monólogos internos pesados para amplificar o controle do humano e não substituí-lo, mas exige uma integração tão profunda que levanta questões sobre privacidade e mode collapse.
Duas abordagens, proteção de prompts e personalização extrema, que serão testadas contra ameaças cada vez mais sofisticadas. A pergunta de fundo é a mesma. Até onde o agente pode ir sozinho antes que o humano perca o controle?
Para fechar, uma pesquisa séria e um desabafo que todo programador vai entender. O paper Latent Programming Horizons in Coding Agents, de André Silva e Martin Monperos, usou sondas de regressão logística sobre estados ocultos de modelos de linguagem.
O que eles descobriram é que agentes de codificação desenvolvem representações internas do programa em que trabalham. Os modelos codificam linearmente planos futuros enquanto editam e testam código. Em outras palavras, os agentes estão aprendendo a planejar.
E no mundo real, um programador compartilhou um truque para domar o vocabulário repetitivo do cloud. Sabe aquelas expressões que todo mundo já enjoou? Load bearing, honest takes, you're absolutely right.
A solução veio num script Python que intercepta as respostas do modelo e substitui frases desgastantes por absurdos. Load bearing vira cooked. You're absolutely right vira I'm a complete clown.
Uma paródia que alivia a fricção de programar com assistentes de IA. Enquanto a ciência mostra que os agentes estão ficando mais espertos, o dia a dia do desenvolvedor ainda é lutar contra as frases prontas.
Holy Mario é um projeto do desenvolvedor Benjamin Bai, publicado em julho de 2026. Ele aplica uma arquitetura chamada JEPA, Arquitetura Preditiva de Incorporação Conjunta, ao clássico Super Mario Bros.
E isso é interessante porque o JEPA funciona de um jeito diferente dos modelos tradicionais. Em vez de tentar reconstruir cada pixel da tela, incluindo detalhes irrelevantes como o movimento exato das nuvens de fundo, ele aprende só a dinâmica que realmente importa para a tomada de decisão.
O resultado prático é uma eficiência muito maior, tanto em dados de treinamento quanto em poder computacional. O Bai implementou a arquitetura do zero, treinando o modelo apenas com pixels e ações do jogo.
E o que ele descobriu? O Lemario conseguiu generalizar bem para episódios que nunca tinha visto antes. Além disso, previu o futuro 5 passos adiante, com mais precisão do que métodos de referência bem mais robustos.
Um teste revelador foi o planejamento livre de recompensa. O modelo conseguiu mover o Mario para perto de alvos visuais, com margem de erro de poucos pixels.
Mas nem tudo funcionou. Quando o objetivo era colocado mais longe no nível, o Mario simplesmente não conseguia executar saltos de forma confiável.
Isso mostra que o modelo ainda não capturou completamente ações complexas de longo alcance. E esse sinal é valioso. O próximo passo para evoluir esses modelos de mundo está justamente em melhorar o planejamento em horizontes mais longos, sem depender de estratégias de reconstrução de imagem.
Para IA incorporada, a grande promessa do JEPA é essa: abandonar a previsão do supérfluo para se concentrar no que realmente importa.
Mudando de assunto, o GitHub anunciou uma mudança no Dependabot que entra como padrão para todos os utilizadores.
Agora, o Dependabot impõe um intervalo de 3 dias entre a publicação de uma nova versão no registro de pacotes e a abertura do pull request de atualização. A medida foi relatada no blog da plataforma em julho de 2026 e não exige nenhuma configuração adicional.
O objetivo declarado é mitigar ataques à cadeia de suprimentos. Versões novas podem conter código comprometido ou simplesmente quebrado, e esse atraso dá tempo para a comunidade e os mantenedores detectarem problemas antes que uma dependência ruim seja adotada automaticamente.
É um equilíbrio interessante. O Dependabot continua a sugerir atualizações, mas reduz o ruído e o risco para os mantenedores. Em vez de correr para fazer merge assim que algo é publicado, ganha-se uma janela de segurança.
E isso reflete uma preocupação maior no ecossistema open source. Ataques à cadeia de suprimentos têm crescido, e mecanismos como esse, simples, automáticos e sem fricção, podem fazer uma diferença real.
Vale notar que a história teve 100 pontos no Hacker News, o que mostra que a comunidade recebeu bem a mudança.
O desenvolvedor Alex Edwards, autor de um livro sobre aplicações Web and Go, publicou um guia prático sobre como usa HTMX com a linguagem. A abordagem dele minimiza o JavaScript pesado.
Ele explica que usa HTMX para adicionar o que chama de pitadas de interatividade, a fluidez de um aplicativo moderno, mas mantendo a renderização no servidor com o pacote HTML template do Go.
A estratégia central é esta. Em vez de responder às requisições do HTMX com JSON, o servidor devolve fragmentos HTML já prontos. Isso preserva a consistência e a segurança da lógica no back-end.
Edwards posiciona essa combinação como uma alternativa direta aos frameworks front-end complexos. É um reflexo da tendência mais ampla de arquiteturas hipermedia-driven que priorizam simplicidade e menos dependência de JavaScript no cliente.
A história teve 118 pontos no Hacker News, o que mostra que há bastante interesse da comunidade nesse tipo de stack mais enxuta.
E faz sentido. Menos complexidade no front-end significa menos superfície para bugs e menos coisas para manter ao longo do tempo.
Separadamente, o blogueiro Terence Eden publicou um relato pessoal que defende o que ele chama de maximalismo USB-C. Ele e a esposa fizeram uma viagem de 7 semanas pela Europa, levando apenas um carregador universal compacto.
O dispositivo em questão é um bloco roxo com uma porta USB-C Power Delivery potente para carregar rapidamente o laptop e o telefone, além de 2 portas USB-C extras para outros dispositivos.
E ele notou que as portas USB-A já eram completamente redundantes na prática dele. O carregador também tinha passagem de energia, o que se mostrou útil para dividir a tomada com a TV ou o abajur do hotel.
Em qualquer país, ele confiava totalmente nesse único bloco para manter tudo funcionando. Eliminou o peso e o volume de adaptadores múltiplos.
Isso demonstra a maturidade do ecossistema USB-C, mas fica implícito que o sucesso depende de um planejamento cuidadoso. Escolher o carregador certo é essencial.
E há um ponto fraco que o autor não desenvolve totalmente. Nem todos os gadgets do mercado abandonaram as portas legadas. O kit pessoal dele já estava convertido, mas essa não é a realidade de todos.
Agora um projeto que apareceu no Show Again e conquistou a comunidade. O Verba Prima transforma as frases de abertura mais famosas da literatura numa experiência interativa e minimalista.
O criador, que usa o nome Plisserin, explicou que a ideia surgiu de algo simples. Ele queria ver uma frase célebre todos os dias ao abrir o navegador. Começou como projeto pessoal e foi crescendo.
A coleção reúne cerca de 60 citações cuidadosamente selecionadas dos anais da literatura. A estética é simples, com fundo neutro, uma escolha deliberada para deixar as palavras falarem por si mesmas, sem distrações.
O site permite ao utilizador atualizar a página para descobrir uma nova abertura de cada vez. A comunidade reagiu com entusiasmo, dando ao projeto 144 pontos no Hacker News.
Um utilizador sugeriu uma funcionalidade para receber sugestões do público e aproveitou para dar o seu próprio exemplo. A primeira frase da Metamorfose, de Franz Kafka.
É um daqueles projetos que não tem uma utilidade prática imediata, mas que claramente tocam num desejo comum de beleza e descoberta literária.
Fechamos agora a um tema mais técnico. Um blogueiro mediu a latência de entrada no Linux usando um microcontrolador ATmega32U4, com sensor de luz colado ao monitor e um LED PBL acoplado ao botão do rato.
A metodologia é engenhosa. O sistema acionava o LED e o clique simultaneamente, registrando o intervalo exato até a tela reagir. Os testes correram em jogos como Shonotic, CS2, Quake Champions e Overwatch.
E os resultados contrariam o senso comum. O Wayland tem latência menor que o X11. Em Shonotic, com compositor desabilitado, o Wayland ficou 19 milissegundos abaixo do X11.
Já o pior cenário foi o X-Wayland, usado por aplicações antigas no Wayland. Com Quake Champions a correr via DXVK e X-Wayland, a latência explodiu para 23 mA contra 14,7 mA no modo nativo.
O VRAR
O Variable Refresh Rate mostrou impacto baixo. Em Shonotic sem V-Sync, a diferença foi de menos de 1 mLps puro.
Mas o maior ganho isolado veio da extensão DXVK de baixa latência, que reduz em 7 mmHz o atraso em jogos DirectX traduzidos para Vulkan.
A conclusão prática é clara. Para o menor input lag, usa Wayland nativo com DXVK de baixa latência e evita X-Wayland sempre que possível.
Agora, uma notícia de grande impacto científico. Cientistas indianos do Instituto Indiano de Ciência, em Bengaluru, publicaram o Atlas Tridimensional de maior resolução do tronco cerebral humano já criado.
A equipa, liderada pelo professor Partha Mitra, usou técnicas avançadas de imagem por ressonância magnética de ultra-alto campo, com potência de 7 Tesla, combinadas com processamento computacional.
O tronco cerebral controla funções vitais como respiração, batimentos cardíacos e consciência, mas permaneceu historicamente submapeado por três razões: localização profunda, tamanho compacto e complexidade anatômica extrema.
Esses fatores sempre dificultaram a captura de detalhes celulares, sem danificar o tecido. O novo Atlas muda isso. Digitaliza a região com uma resolução 100 vezes superior à de Atlas anteriores.
Ele identifica com precisão núcleos de substância cinzenta, tratos de fibras nervosas e zonas de transição críticas para o despertar do coma.
Para o planeamento cirúrgico, o impacto é imenso. Neurocirurgiões podem simular trajetórias e evitar danos em áreas elétricas vitais durante a remoção de tumores profundos, reduzindo riscos de paralisia central ou falência autonômica.
Na investigação neurológica, o Atlas fornece a base estrutural para estudar a progressão da doença de Parkinson nos seus estágios iniciais. Os primeiros depósitos anormais da proteína alfa-sinucleína aparecem justamente em regiões do tronco que o Atlas mapeou.
O trabalho também abre caminho para estudos sobre morte súbita na epilepsia e distúrbios do sono, ao revelar conexões até agora invisíveis entre sistemas neuronais profundos.
Encerramos com a demonstração que mostra o potencial transformador do Sebaspas 26. O desenvolvedor Ryan Kine apresentou o Rajikapa Duck no Hacker News, um projeto que usa a reflexão do Sebaspas 26 para implementar Type Erasure de forma elegante.
Tradicionalmente, Type Erasure é uma técnica que exige mais de 100 linhas de código propenso a erros, ou então bibliotecas pesadas como Boost, Type Erasure.
O Rajikapa Duck elimina essa complexidade, gera automaticamente a interface apagada usando as novas capacidades de reflexão da linguagem, preservando personalização e performance.
O código está disponível no GitHub e pode ser testado diretamente no Compiler Explorer. A demonstração sinaliza um salto ergonómico real para a programação de sistemas.
A reflexão padrão transforma um padrão de projeto notoriamente verboso em algo simples e sustentável, reduzindo drasticamente o boilerplate em projetos modernos de alto desempenho.
E como 110 pontos no Hacker News, fica claro que a comunidade Sam Plus está atenta a essa evolução. É o tipo de mudança que pode influenciar como se escreve código de sistemas nos próximos anos.
A União Europeia está a avançar com uma especificação técnica para a Carteira de Identidade Digital Europeia. O ponto polêmico é que a app de verificação de idade proposta exige Android ou iOS.
Exato. Isso exclui automaticamente plataformas alternativas como Linux Phones ou Feature Phones. Grupos de defesa dos direitos digitais já apontaram o problema estrutural.
A lógica regulatória é proteger menores, mas a implementação prática força a adoção de um duopólio controlado pela Google e pela Apple.
Isto levanta uma questão séria de soberania digital. Um Estado não pode impor um serviço público que funcione apenas em sistemas operativos de empresas privadas estrangeiras.
O debate vai além da exclusão de hardware. Existem preocupações de privacidade sobre como os dados de verificação seriam geridos dentro destes ecossistemas fechados, mesmo com provas de conhecimento zero.
A pressão da comunidade para rever esta dependência é um sinal importante. A inclusão ou exclusão de sistemas abertos nesta especificação vai ditar se a identidade digital europeia é uma ferramenta de cidadania ou um reforço involuntário do controle das Big Tech.
A Alemanha prepara-se para alterar a sua lei de acesso à informação. O novo chanceler conservador Friedrich Merz e o ministro do Interior, Alexander Dobrindt, lideram a proposta.
O governo argumenta que a lei atual, em vigor desde 2006, gera uma carga administrativa excessiva para as autoridades federais.
As alterações, criticadas por defensores da transparência, prevêem restringir o acesso de organizações da sociedade civil a informações oficiais e limitar pedidos feitos por cidadãos estrangeiros.
A Fragdenstadt, uma organização-chave nesta área, alerta para um grave retrocesso democrático. O receio é que os novos obstáculos enfraqueçam o escrutínio público sobre o Estado.
O contexto político é claro. Os conservadores da CDU e CSU, agora no poder, querem reduzir o que consideram ser um uso abusivo e oneroso da lei de transparência.
A questão de fundo é se o combate à carga administrativa justifica restringir o acesso à informação que a sociedade civil precisa para fiscalizar o poder.
Mudando de assunto, o portal da Polícia de Vancouver tem uma funcionalidade que merece atenção: um botão de Quick Escape.
Com um clique, ele redireciona o utilizador para o Google e limpa completamente a seção do histórico de navegação.
A funcionalidade foi pensada para vítimas de violência doméstica que estejam a aceder a informações sem o conhecimento do agressor.
O design garante que o site não fica registrado no navegador, o que reduz o risco de retaliação caso o dispositivo seja vigiado.
A história ganhou atenção na comunidade de tecnologia, com debates sobre se mais serviços públicos deviam adotar medidas semelhantes.
É um detalhe de design pequeno, mas com um impacto real de segurança para pessoas em situação vulnerável. Algo que parece simples, mas que pode salvar vidas.
Vamos agora a uma reflexão filosófica. A filósofa Agnes Kaller argumenta que o mal-estar contemporâneo vem da nossa vida compartimentalizada.
A ideia central é que nos dividimos em múltiplos eus: o profissional no escritório, o íntimo em casa, o performático nas redes sociais.
Callard propõe o conceito de unicontexto: viver uma vida sem costuras, onde valores e personalidades se mantêm coerentes em todas as situações.
Segundo ela, a obsessão com a gestão da atenção, a comparação social constante e a homogeneização do design não são crises separadas, são sintomas de uma existência estilhaçada.
A proposta desafia diretamente o elogio da flexibilidade. Ao integrar trabalho e vida pessoal num só contexto, deixamos de gerir múltiplas personas e passamos simplesmente a ser.
A pergunta que fica é se a verdadeira integração entre vida e trabalho é possível sem sacrificar as máscaras que usamos diariamente.
E por falar em enfrentar verdades incômodas, o engenheiro e podcaster Adi Adi publicou um ensaio com o título provocador: Dê um soco na cara com a realidade.
Ele defende que vencer na era da inteligência artificial não depende de acumular ferramentas ou agentes autônomos.
Adi distingue dois caminhos. O primeiro é afogar-se em dezenas de agentes como Claude e ChatGPT, gerando um volume insano de coisas que serão rapidamente abandonadas.
É desse impulso que nascem o lixo digital e a psicose criativa. Tudo aquilo que as pessoas já detestam no conteúdo gerado por IA.
O segundo caminho, e o único produtivo para ele, exige parar e reconhecer que a tecnologia apenas encurtou o primeiro passo.
O crescimento real e a utilidade a longo prazo vêm da autoconsciência brutal, não da produção desenfreada. Uma mensagem dura, mas que ressoa no mundo saturado de ferramentas.
E para quem quer escapar do aprisionamento ao ecossistema da NVIDIA, há cada vez mais alternativas. Camadas de tradução como Ziluda permitem rodar binários CUDA em GPUs AMD.
Mas o desempenho é imprevisível e há dependência de versões antigas. Exige validação rigorosa antes de adotar.
Do lado nativo, o Rockham da AMD amadureceu com suporte para PyTorch e TensorFlow em placas Radeon e Instinct. O ecossistema ainda é fragmentado, mas é o mais prático hoje para inferência e treino padrão.
O OneAPI da Intel avança com SQL em GPUs Arc e Max, viável para cargas HPC, mas ainda carece de respaldo amplo em frameworks.
E há uma iniciativa recente, a Spectral Compute, que promete compilar código CUDA diretamente para múltiplos back-ends de hardware, ainda está em estágio inicial.
Nada substitui a maturidade da NVIDIA no curto prazo, mas rotas híbridas já podem reduzir o aprisionamento. Fiquem atentos aos benchmarks com PyTorch 2.5 sobre ROCm 6.3 como sinais concretos de redução do gap.
A partir de julho de 2026, os varejistas de energia australianos são obrigados a oferecer pelo menos 3 H de eletricidade gratuita durante o dia, tipicamente entre o meio-dia e as 15 horas.
A medida foi anunciada pelo ministro da Energia, Chris Bowen, e visa absorver o excesso massivo de geração solar nos telhados.
Esse excesso frequentemente causa preços negativos no atacado e desestabiliza a rede. A lógica é econômica e técnica. Em vez de desperdiçar energia, o consumo é deslocado para o pico solar.
As residências com medidores inteligentes são automaticamente elegíveis. A tarifa zero aplica-se a todo o consumo na janela definida.
Críticos alertam que as distribuidoras podem compensar a perda, elevando as tarifas no horário noturno, embora a regulação busque limitar esse repasse.
Para o consumidor, programar máquinas de lavar, bombas de piscina e carregamento de veículos elétricos para o período gratuito pode reduzir contas em até 30%, segundo estimativas do setor.
Este é o primeiro mandato nacional do gênero e está a ser observado de perto por mercados com alta penetração solar, como Califórnia, Havaí, Alemanha e Chile.
O sucesso dependerá da adesão dos consumidores e da capacidade dos varejistas de oferecer ferramentas que facilitem esse deslocamento de carga.
E terminamos com uma reflexão do escritor Amin Honeysher, do blog Lucumé. Ele publicou um ensaio onde liga a arquitetura bíblica à engenharia de software contemporânea.
O texto parte de software gerado por IA, que vibra códigos e muda de forma imprevisível, e recua até à pintura à Torre de Babel, de Bruegel.
Honeysher recorda que a narrativa do Gênesis é menos sobre o castigo do orgulho e mais sobre o perigo de uma unidade cega.
A humanidade desenvolve tijolos cozidos e betume e coordena-se num projeto único. A ameaça que Deus identifica não está nos materiais, mas na uniformidade. O povo é um só, fala uma só língua.
O ensaio sugere que a obsessão vertical do Ziggurate ao arranha-céus alimentado por inteligência artificial repete esse padrão.
A força motriz não é meramente a altura, mas a convergência total de meios técnicos e vontade coletiva que dissolve qualquer limite, deixando o sistema a subir enquanto perde coerência interna.
Guillaume Engineu, desenvolvedor que já passou pelo Google e pelo Firefox, publicou um desabafo que viralizou entre programadores. O título é direto: Just Let Me Write Digits, ou Me Deixe Só Digitar Números.
E o alvo da frustração dele é o Agov, o sistema de login do governo suíço, que já tem 16 mil contas desde 2024. Parece simples, mas não é.
O problema está num campo onde você precisa digitar um código de 6 dígitos. Só números, nada mais. Mas o sistema não confia em você.
Exato. Enquanto você digita, uma máscara de input agressiva tenta adivinhar a formatação e vai aplicando automaticamente. Só que ela adivinha errado, rejeita entradas perfeitamente válidas e bloqueia o preenchimento.
Em vez de deixar a pessoa digitar os 6 números de uma vez, a interface quebra o fluxo da digitação e transforma uma ação básica num obstáculo.
E o Engineu usa esse caso como exemplo de uma falha generalizada no design contemporâneo. A aplicação excessiva de validações e formatações automáticas que subestimam a intenção do usuário.
Pense em quantos formulários e aplicativos você usa todo dia, campo de telefone que decide onde vai o hífen, campo de data que trava, campo de cartão de crédito que pula a casa sozinho.
A intenção do design é ajudar. Mas quando a máscara adivinha errado ou rejeita o que você já digitou, ela atrapalha mais do que ajuda.
O recado do Engineu é simples. Confie no usuário. Se o campo é para dígitos, deixe a pessoa digitar dígitos. Valide depois, não durante.
E ele não está sozinho nessa. O artigo acumulou dezenas de pontos no Hacker News, com desenvolvedores do mundo todo compartilhando experiências parecidas.
A lição vai além do código suíço. Toda vez que uma interface tenta ser mais esperta que o usuário, ela corre o risco de errar, e aí a culpa sobra para quem está digitando.
E aí,
ficamos por aqui com essa edição do Briefing.
Foi um cardápio cheio essa semana. Agnost AI chegando no HN, data centers barrados em Nova York, o zero day do cursor.
E uma tensão constante que atravessou vários desses temas, a pergunta sobre o custo real de tudo isso, não só em dinheiro, mas em autonomia, em privacidade, em espaço mental.
A semana abriu com a Agnost AI mostrando que sim, agentes de AI estão gerando conversas em escala e extrair feedback dali é o novo pipeline de produto. Mas aí vieram os relatórios sobre dívida bilionária e contas de luz mais altas, o outro lado da equação.
Exato. E Nova York disse chega com a moratória de data centers. É o começo de um atrito que vai se repetir em outros lugares. Enquanto isso, Bonsai 27B e o agente DRL por 1300 mostraram que o outro caminho, menor, mais barato, já está sendo trilhado.
E a discussão mais funda veio com Hassabis, Agnes Callard e o soco de realidade. Para onde estamos indo com tudo isso? Segurança, dependência cognitiva, autenticidade.
Fechamos com aquele desabafo sobre formulários que não deixam digitar número. Parece pequeno, mas diz muito sobre controle na experiência digital.
E o Atlas do Tronco Cerebral, a reflexão do CBAS26, Mário com Jepa, Semana Densa. Quem quiser se aprofundar em qualquer um desses temas, os links estão todos nas notas do episódio.
Isso mesmo! Obrigado por acompanhar a gente. Na próxima edição a gente volta com mais. Até lá!